Louvor e gratidão seja ao Senhor. Nós somos tão gratos que podemos nos encontrar de novo na palavra e nós ouvimos da boca do irmão Branham repetidamente que a congregação noiva será uma noiva da palavra. E essa noiva da palavra pode ser encontrada na palavra. É um com o noivo e só tem um desejo: estar mais intimamente ligado com ele e também uns com os outros, no seu amor, estarmos ligados. Nós ouvimos palavras maravilhosas e da minha forma de se aprofundar em cada palavra, no profeta Malaquias nós ouvimos que aqueles que temem ao Senhor são que o sol da justiça raiará com salvação e suas asas, não com desgraça, com salvação, com bênção, com graça, com misericórdia, com salvação, com cura, com tudo o que faz parte. Em todos os lugares lá onde o Senhor de fato se revela, acontece aquilo o que aconteceu quando ele caminhou sobre a terra. E o que aconteceu? Ele salvou, ele curou, ele libertou, ele abençoou, ele aceitou aqueles e esteve voltado àqueles que por outros haviam sido rejeitados e separados. E essa palavra na carta dos Hebreus nós lemos porque Deus não é injusto para que ele não considere, esqueça o vosso amor e trabalho. Se somente houvesse trabalho, então poderíamos, e ele também esquecer, mas não é somente trabalho, é trabalho e amor, é trabalho que no reino de Deus, no amor de Deus, serve para bênção e para a salvação do povo de Deus. O que Deus fez foi amor revelado. O Gólgota é o amor de Deus revelado para mim, para você, a todos nós. Um compositor, ele canta: ó amor de Deus, tão livre e puro, já desde a antiguidade e sempre novo. E aqui está que ele não esqueça o vosso trabalho, obra e amor. Uma obra no reino de Deus que não está em volta no amor de Deus não trará bênção. Ela será voltada à própria pessoa, ao próprio eu, e não alcançará o alvo que de fato deve ser alcançado. Cada obra que é feita no reino de Deus tem que ser feita, tem que acontecer no amor de Deus. Aqui está que vocês fazem no seu nome, ou que vocês fizeram serviços aos santos e ainda o fazem. Sim, aos santos, aqueles, os amados em Cristo, chamados para fora, agraciados, eleitos, a este foi feito amor, ou a obra a eles foi feito. Todos os outros passarão ao largo disso e não aceitarão. Então está, nós desejamos intimamente que cada um de vós tenha o mesmo fervor para que mantenha a esperança até o fim, com plena convicção. Não somente aqueles que no amor de Deus, na obra de Deus, estão atuantes, mas todos devem ter o mesmo fervor, no mesmo amor, tem que colocar à prova, qual seja, até o fim, até que o Senhor retorne para buscar os seus para o lar. Então, está adiante para que não fiquem sem ação, mas sigam o exemplo daquele que, através da fé e perseverança, alcançou os bens prometidos. Sim, há uma grande multidão de testemunhas daqueles que, na fé, sob todas as circunstâncias, em cada situação, no raiar do sol e em chuva, em clareza e escuridão, simplesmente ficaram firmes, porque por Deus foram segurados e pela palavra foram tocados. Vocês sabem, até se nós, às vezes, queremos desistir, se às vezes queremos soltar, Ele não desiste, Ele não solta, Ele se voltou tanto a nós para que nos solte simplesmente. Ele não nos comprou com coisas passageiras, com ouro, com prata, mas com o seu próprio precioso, santo sangue, Ele nos redimiu. Esse é o preço com que você e eu fomos comprados. E por esse preço precioso, nós também nos tornamos algo precioso aos olhos de Deus. Vocês sabem, um alto preço é pago por uma coisa valiosa. E quanto mais valiosa é a coisa, mais alto é o preço. E aqui não havia preço que pudesse ser firmado com valores terrenos. Aqui um preço teve que ser pago que não podia ser mais compreendido com o entendimento humano e com os nossos pensamentos, pudesse ser medido. Aqui houve um preço que jamais foi pago, qual seja, o sangue do Cordeiro. Tão precioso você e eu somos aos olhos de Deus. E porque Ele nos amou tão intimamente, vocês sabem, se pessoas pagam altos preços por certas coisas, então eles têm um certo gosto por alguma coisa, eles querem ter aquilo. Aqui, o nosso Senhor comprou pessoas nas quais não havia nada para ser visto, mas Ele já nos viu como nós seremos após o aperfeiçoamento tiver acontecido e nós formos transformados à imagem de Jesus Cristo. Ele já viu o fim antes do começo. Você e eu podemos pertencer a essa multidão que Ele amou para fora e salvou para fora. Eu mesmo ainda tenho que pensar na palavra de ontem à noite, e para isso eu brevemente li em Ezra. Nós também ouvimos dos cantores e sabemos que fomos colocados numa luta espiritual, mas sem batalha não há vitória, e sem vitória não há coroa. Então as coisas não serão feitas fáceis para nós, pelo contrário, elas nos serão feitas difíceis, mas um dia tudo ficará para trás e nós iremos ao Senhor. Como o irmão Branham, no filme que nós todos já vimos, no fim ele disse: Senhor, um dia nós viremos a Ti após a última batalha tiver passado e a Bíblia tiver sido fechada e tudo tiver encontrado sua completação, e viremos à Tua casa, nós nos sentaremos à Tua mesa, e Tu, como rei, sairás e enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos e dirás: não chores mais, tudo já passou. Oh, que dia será esse? E nós ansiamos que aconteça em breve. Aqui em Esdras 3, segunda parte do primeiro versículo está: os filhos de Israel já estavam nas cidades, então se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. Vocês percebem aqui esse pensamento. Eles todos estavam nas suas cidades, mas vieram como um homem a Jerusalém. Nós todos estamos espalhados, uns aqui, o outro lá, mas nós nos reunimos para sermos edificados. E eu vos digo, por cada cântico eu sou abençoado que é cantado, por cada palavra que é lida, por cada pensamento que é expresso. Adiante está: e levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecer sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Eles se colocaram não somente para construir a casa de Deus, mas também que o altar de Deus fosse edificado para agradar a Deus, para tornar Deus misericordioso. Sabemos que há somente um único altar e um Cordeiro de Deus que sobre esse altar foi colocado. E esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. E se nós nos reunimos, então olhamos para o Cordeiro do Sacrifício do Gólgota que foi trazido por você e por mim. No versículo 10 está escrito: quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já revestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel, e cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Que maravilhoso! Retornaram e então foram a trabalho, e a pedra fundamental foi colocada, o altar foi colocado diretamente. Um se referiu a Moisés, o outro a Davi. Tudo foi colocado no seu lugar, o que os homens de Deus, através do Espírito de Deus, haviam ordenado. E nós podemos dizer que no nosso tempo, nós chamamos mensagem do tempo do fim, que tudo isso de Moisés até o Apocalipse foi resumido e colocado no lugar certo. Somente nós também temos que colocar no lugar certo, deixar-nos colocar no lugar certo. Esta é a aflição, assim. Há suficientes que pensam que são mestres da Escritura e mestres da mensagem e ficam aí mestrando as coisas e ordenam as coisas de acordo com as suas opiniões, mas com isso não foi feito tudo. Você e eu, nós temos que nos deixar incluir, nos deixar ordenar para que nós encontremos o nosso lugar. Não se trata somente de saber os mistérios de Deus na sequência certa, ou o desenvolvimento da história da salvação que temos compreendido, trata-se de que assim como Deus nos revelou a sua palavra e todas as coisas foram colocadas no lugar certo, na luz certa e onde pertenciam, também nós, pela graça, temos que tomar o lugar no qual Deus pensou para nós. Somente então a coisa funcionará. Se nós pudéssemos ordenar todos os mistérios e o desenvolvimento da história da salvação pudéssemos ver, isso não nos adiantaria nada e o aperfeiçoamento não poderia acontecer. Se Deus também, não a você e a mim, pudesse incluir no seu plano para que nós não somente pudéssemos ordenar todas as coisas, mas nós mesmos pudéssemos ser ordenados lá onde Deus nos quer ter. Esta é a coisa do que se trata agora, não somente que nós pudéssemos ordenar e ordenar até que não pudéssemos mais ordenar nada, mas que nós mesmos sejamos ordenados e tomemos o nosso lugar, encontremos o nosso lugar. Antes disso acontecer, ou quanto mais cedo isso acontecer, tão mais rápido Deus poderá ou cumprirá aquilo que ainda falta em todos nós pela graça. Mas agora, rapidamente, ao capítulo 4, em Esdras. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que tornaram do cativeiro, edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adon, rei da Assíria. Vocês percebem aqui uma coisa? Eram os adversários de Judá, os inimigos dos que haviam voltado atrás, que sequer pertenciam lá. E quando eles perceberam que aqueles que haviam retornado, os guiados para fora, aqueles aos quais Deus teve misericórdia, aquele aos quais ele virou a sua face, que eles se colocaram no trabalho para edificar novamente o templo do Senhor. Então, os adversários disseram aos seus adversários: nós edificaremos coisas. Que sugestão é essa? Que coisa é essa? Lá vêm os inimigos, são os adversários, e dizem: nós com vocês edificaremos juntos. Vocês sabem, também tais pessoas, Deus, podemos não nos poupar disso, porque eles só construirão juntos até que tenham recebido sua própria vantagem da coisa. E então, de repente, toda a edificação sucumbe, cai, porque já usaram sua astúcia em todos os lugares. Eu desejaria que tivéssemos a sabedoria de Zorobabel para ver todas essas coisas, mas Deus permitiu assim. Ele sabe porque tudo tem que acontecer assim. Aqui está: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós honramos o mesmo Deus e nós já lhe sacrificamos, e assim por diante. Aqui é uma grande, grande lição. Uma coisa foram as pessoas com a promessa de Deus que voltaram justificadamente e eles mesmos, por Deus, receberam a responsabilidade de reedificar a casa de Deus. Os outros, eles simplesmente colocaram-se ao lado deles, eles queriam fazer junto nesse programa completo e simplesmente disseram: nós temos o mesmo Deus, também nós trazemos sacrifícios desde os dias de assim por diante. Mas disso sequer se trata, somente os verdadeiros que foram chamados para fora, que de fato pertencem ao povo de Deus, somente estes que Deus determinou para pertencer à sua casa, esses devem, como pedras vivas, ser ajuntados. E eu penso que agora, em todos nós, vem um profundo anseio dentro de todos nós de que esse amor divino que nós vivenciemos, que nós possamos passar adiante, não somente estarmos na posição de receber algo, mas também de distribuir e de passar adiante, porque a obra de Deus tem que e será encontrará a sua completação, finalização no amor divino, mas no momento quando esses homens de Deus eles deram a resposta, então o fogo acabou. Então essas pessoas que estavam querendo edificar com tanto zelo, eles se voltaram. Vamos ler aqui, a partir do versículo 3. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. O que havia acontecido aqui? Aqui não foram fechados compromissos. Esse homem não diz: oh, muito bom, se vocês pensam, então vocês podem também ajudar aqui. Não. Ele disse: é impossível que nós trabalhemos juntos para construir uma casa, um templo ao nosso Deus. Nós somente, nós sós a edificaremos. Isso se ouve um pouco assim, como se esse homem de Deus tivesse se pegado algo para si, se elevado e dito: nós sós, nós, vocês não, nós somente. Mas vocês sabem, ele, pelo Espírito de Deus, ele recebeu isso colocado no seu coração. E nós podemos ser gratos a Deus que ele não entrou nessa questão da ajuda dos adversários lá de antemão. Ele poupou para si mesmo muita aflição e problemas. E assim, Deus lhe deu o pensamento certo. Vocês sabem, o irmão Branham disse: na família de Deus, não podemos entrar assim como membros, temos que ser nascidos dentro dela. E os israelitas, eles foram nascidos como israelitas, e os outros, desde certo tempo, eles sacrificaram ao Deus de Israel. E o Deus de Israel sequer olhou quando eles sacrificavam, porque eles não pertenciam ao seu povo. Pela graça, nós, nesse tempo, podemos pertencer ao povo de Deus. E porque isto é assim, nós constataremos que as dificuldades que de fato vêm, e não somente vieram naquela época, mas em todos os tempos, que Deus ajudará. Vamos rapidamente ler do capítulo 5. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profetas, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. E o Espírito deles estava sobre eles. Que palavra maravilhosa! Aqui na tradução, e o Espírito do Deus de Israel estava sobre eles. E o Espírito que estava sobre esses profetas, de acordo com a palavra de Deus, trouxe tudo aquilo o que para aquela época estava determinado. Assim é também nesse tempo, assim aconteceu nesse tempo. Em todos os lugares lá, onde a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, deve ser pregada, então o Espírito de Deus tem que descansar sobre nós, e não somente sobre aqueles que trazem a mensagem, mas também sobre todos que a ouvem. Versículo 2. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém. E com eles, os profetas de Deus que os ajudavam. Percebemos o que foi naquela época. A mensagem profética foi um apoio para esse povo. Eles receberam indicações, eles receberam coragem, eles tinham orientação, eles sabiam onde estavam, aonde se encontravam, porque sempre lá onde a palavra profética de Deus é anunciada, as pessoas têm uma orientação espiritual. Onde a palavra profética não está, as pessoas não têm orientação espiritual. Então lemos a partir do versículo 9. Então perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Demais disso, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para tus declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. E esta resposta nos deram, dizendo: nós somos servos do Deus dos céus e da terra. E reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Vocês sabem, vocês podem também ler em casa, quantas dificuldades houve na construção do templo. Essas pessoas se tornaram seus inimigos, os adversários. Eles ficaram fazendo toda essa história, e a construção do templo deveria ser parada, e isso foi até o mais alto escalão. Mas a mão de Deus estava sobre os seus, ele estava com eles, e a cada plano dos homens, ele parou e lhes concedeu aos seus graça e força para perseverarem e trazerem a obra começada até o fim. Vocês sabem, se nós tivéssemos começado, então poderíamos terminar. E então já teríamos terminado. Mas porque Deus começou, Ele não pode parar. Ele completará até o dia do glorioso retorno do nosso amado Senhor, que nos comprou com tão alto preço e que nos amou para fora. Tudo o que no Antigo Testamento aconteceu são sombras e sentidos para o desenvolvimento da congregação do Novo Testamento. Foi escrito para que pudéssemos aprender disso, mas às vezes nós aprendemos as lições talvez um pouco com dificuldade, um pouco tarde demais, mas não tarde demais. Graças seja ao nosso Deus, não tarde demais, mas no tempo certo. Nós podemos ver todas as coisas na luz de Deus, e nós sabemos, se o Senhor prometeu de restaurar todas as coisas, e a palavra que nós ouvimos do profeta Malaquias, diretamente atrás disso está a promessa: veja, eu vos envio o profeta Elias. E todos que temem o nome do Senhor colocarão a sua confiança em Deus, que lhes coloca debaixo suas asas com salvação, e eles ouvirão a voz da palavra de Deus, a mensagem que, nesse tempo, antes que venha o terrível o dia do Senhor, que nos foi dado antes desse dia, tudo está atuando uma coisa na outra, e foi distribuído muito bonito na Santa Escritura. Às vezes, as coisas mais preciosas estão ocultas mais profundamente, não estão na superfície, para que cada um pudesse ficar aí olhando, estão ocultas profundamente. E se nós ouvirmos repetidamente o que desde da fundação do mundo esteve oculto, isso Deus, nesses últimos dias, Ele revelou. E então há pessoas que dizem: ah, nós já sabíamos tudo já antes. A estes eu não pertenço, glória a Deus, graças a Deus. Muitas coisas eu não sabia, muitas coisas, mas pela graça de Deus nós podemos aceitar, se nos agrada ou não. Eu vos digo, a quem não a que se agrada na palavra de Deus, e quem não aceitar, não será feito justo para a obra de Deus, e também não será colocado na construção de Deus. E quem pensa que pode tirar o que lhe agrada para si, Deus não terá agrado nele. O ser humano não vive do pão somente, mas de cada palavra. E justamente a palavra que você e eu não gostamos, não queremos aceitar, justamente esta palavra nós temos que aceitar, porque lá está o ponto, a ferida no qual nós ficamos enfermos, e Deus quer nos tornar sãos, e por isso Ele enviou a sua palavra para nos tornar sãos, não para nos tornar certas pessoas que discutem sobre esse ou aquele ponto, não, mas para que no lugar que está doente nos sejamos curados, e justamente esses pontos enfermos nos quais todos nos ficamos enfermos, doentes, Deus revelou para nos deixar tornar sãos. Deus enviou a sua palavra e o sarou. E o que nós ouvimos do irmão Branham numa pregação, ele disse: se alguém está enfermo e vai para o doutor, e ele lhe dá somente lá uma pílula de aspirina, então ele só quer se livrar de nós. Nesse caso, ele não se preocupou de nós, mas se ele for medir o pulso e controlar o sangue, se ele fizer de fato um exame total, então ele encontrará a origem disso. E aí começa então o tratamento. E eu digo mais uma vez, a palavra revelada de Deus atingiu a congregação do Senhor em todos os lugares onde estávamos enfermados e tínhamos que ser sarados. E por isso, nós temos que tomar esse remédio divino e deixar tudo passar sobre nós, senão nós não poderemos ficar sarados. Se não houvesse um corpo enfermo de Deus, então ele não poderia enviar, não precisaria enviar a sua palavra para sarar. Não reconhecemos nisso a fidelidade do nosso Deus. Ele disse, os sãos não precisam do médico, mas os enfermos. E nós sequer sabemos, às vezes, onde estão enfermos, porque não vamos ao Senhor nosso médico, nós vamos a pessoas. E Asaf, esse foi um homem, ele foi aos médicos aos pés do Senhor. E você sabe, nas coisas espirituais, nenhum pregador pode ficar aí fazendo alguma coisa aí. Em coisas espirituais, nós temos que vir ao médico de todos os médicos, e esse é o nosso Senhor. E ele sabia precisamente a receita que ele tinha que fazer. E ele sabia o que nos faltava para que pudéssemos ser sarados. Deus não, lá onde estamos sãos, ele não nos quis curar lá. Deus nos quis curar nos pontos nos quais nós havíamos enfermado. Lá ele quis nos atingir e fazer o tratamento lá para que nós pudéssemos nos ser sarados. O Senhor é o nosso médico também em coisas espirituais e ele envia a sua palavra para nos sarar. Mas vocês sabem como a coisa é. Quando pegamos a palavra na boca, primeiramente é doce, mas se engolimos a coisa e digerimos, ou então o estômago, tudo se retorce. E o profeta Ezequiel disse, após ele ter com todas as lamentações e as coisas e reclamações, ele, após ser engolido, na minha boca foi doce, mas no meu íntimo foi amargo. O que aconteceu? Enquanto a coisa estava somente na nossa boca, então parece até doce, mas se nós a engolimos, e somente então agora começa o efeito de fato. E a maioria tem a palavra para esse tempo nas suas bocas, mas não nos seus corações. E o efeito tem que vir a partir do coração. E às vezes ficamos surpresos que o mesmo médico terreno, ele dá uma receita para uma cabeça, para os ouvidos, para o nariz, para todos os órgãos, ele dá um remédio e vai para o mesmo estômago. E em algum lugar se reparte, quem sabe aonde. E cada médico dá um remédio e quem tomar, ele tem no estômago. Eu vos digo, o médico celestial, ele deu uma medicina, um médico, um remédio, e essa vai concentrada ao seu coração, e a partir daí, então, tudo o mais é purificado, a partir daí, tudo é levado em ordem. O remédio terreno vai para o estômago, e como dizer, ninguém pode explicar, mas o que um dá para a mão, o que para o pé também ajuda, tudo parece ajudar, embora tudo entrou no mesmo estômago. E vocês sabem onde a ajuda certa está? Na fé que você tem, que a coisa vai te ajudar. E no que, de fato, você mesmo pega o remédio. Porque se você deixar o remédio lá no armário, e isso ainda vai demorar para curar. Mas com o alimento, com o remédio espiritual é totalmente diferente. Lá não podemos deixar no armário e ficar passando ao redor, ao largo disso, e tentar falar, talvez funcione assim. Não funciona assim. Nós temos que pegar o remédio espiritual, de fato, em fidelidade para nós, em nós. Senão, o remédio ficará no armário e nós também ficamos lá no monte de cinza onde estávamos. Isso não deve ser assim. Deus, ele tem um bálsamo em Gilead. Ele tem uma palavra profética. Ele falou conosco. E eu digo pela terceira vez, Deus nos deixou sarar, Ele quis nos sarar. E atingiu os pontos enfermos, colocou lá onde havíamos ficado doentes espiritualmente, para lá então nos deixar sarar. Vocês não estão alegres por isso? Não fiquem contra o remédio divino, recebam, aceitem, levem, tomem e agradeçam ao Senhor por isso. E este terá o seu efeito na tua e na minha vida espiritual. Então, ninguém mais precisará se revoltar. Às vezes eu penso nas amadas irmãs, quando o irmão Branham, ele tão seriamente falava, e por assim dizer, ele as pressionava, poderíamos ter pena, mas de repente eu sou pego, você é pego, todos nós somos pegos. Mas percebemos? Pensamos, muitos receberam. Não adianta. Cada um, de fato, tem que estar lá. E todos estão enfermos, todo o corpo do Senhor. E o irmão Branham disse numa pregação, o corpo mais enfermo que eu conheço na Terra é o corpo de Jesus Cristo. E assim é hoje. O corpo do Senhor está enfermo. Os membros estão feridos. E o que aconteceu? Os adversários, eles misturaram junto. E a edificação não pôde ser completada. Que o Todo-Poderoso Deus possa conceder graça. Que nada seja mais misturado, mas que nós, melhor com menos, mas com Deus, do que com muitos, sem Deus, que nós façamos uma edificação divina e possamos vivenciar a sua completação. O Senhor conhece os seus. Eu creio, como antes, que muitos encontrarão de volta e o que o Senhor os deixará sarar e se mesmo tenha que passar pelas profundezas. Eu não poderia imaginar que pessoas que por tantos anos estiverem debaixo do eco da pregação da palavra de Deus, que agora permanentemente conseguirão suportar, a não ser que morram espiritualmente. Mas então ninguém pode mudar algo nisso. Mas nós temos um anseio por Deus e a palavra de Deus. E queremos mais ainda nos ajuntar quando vemos o dia do Senhor se aproximar, como Paulo também num lugar na Carta dos Hebreus escreveu. Tanto quanto podemos, queremos nos reunir e, pela graça de Deus, nos deixar edificar. Deus sabia precisamente o que, no fim do tempo, necessitávamos, e isto Ele, como o grande médico, não somente Ele nos deu essa medicação, isso Ele, pela graça, nos concedeu. Isso nós queremos plenamente receber e aceitar e sarar. Ele enviou a sua palavra revelada, aleluia, o seu remédio, o bálsamo de Gilead, a palavra foi pregada debaixo da unção do Espírito Santo e é um bálsamo para todos os lugares feridos, para, pela graça, nos sarar. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém.